Veja bem, Oswaldo, teve alguns produtores nos procurou, passou mensagem sobre o que está acontecendo desse ITR, né? Que já está recebendo notificação e disse que o prazo era até dia 4 de julho para pagar. Então ele não entendia, não entendeu direito. Então o que, que aconteceu? Aí ontem na reunião a gente comentou, né, Camila? Até o prefeito não pôde participar da nossa reunião. Aí convocamos uma reunião hoje de manhã, ele recebeu nós, e hoje foi discutido lá, e a Lucinéia veio aqui, mas o prefeito, para explicar, porque o que poderia acontecer. Ah, não avisa os produtores, e não é do jeito que eles estão entendendo, é que está acontecendo. Então, quem vai explicar melhor é a Lucinéia e o Jailson, nosso prefeito.
Bom, prefeito Jailson, boa tarde. Esse ITR é um imposto federal?
É um imposto federal. É um imposto federal. É um imposto territorial rural, né, que os agricultores têm que recolher anualmente, especificamente no mês de setembro, né? Agosto e setembro, né? De agosto até setembro. E nós fizemos a contratação da auditora fiscal, que é a Lucinéia, né? O município criou este cargo. Justamente por uma exigência da lei, Oswaldo, nós vamos ter aí a mudança do Código Tributário, nós estamos vendo aí muitas leis novas sendo votadas no Congresso Nacional, e para isso a gente precisava ter essa presença da auditora fiscal para nos ajudar nesse processo, né? Isso é uma migração que o país inteiro está passando. Nós estamos vendo aí alguns impostos novos, o IBS, o IVA, né, que vem por aí, e para isso tudo nós precisávamos fazer esse trabalho prévio junto com a nossa auditora fiscal. Então nós fizemos um convênio, que a Lucinéia vai poder explicar melhor, junto à Receita Federal, né, fazendo assim com que esse recurso, esse ITR, Oswaldo, venha todo para o município, né? Até aqui nós recebíamos 50% apenas desse imposto, né? Era repassado pela União para os municípios. Já a partir de agora, então, nós vamos receber 100% da arrecadação, e com isso nós estamos fazendo esse trabalho aí que a Lucinéia está desenvolvendo juntamente com todos nós ali da Prefeitura, o Departamento de Tributação, né? O Departamento de Agricultura, para que a gente possa atualizar os valores das propriedades, né? É uma exigência da União, certo? Isso aí é uma legislação federal, né? E nós só estamos colocando em prática agora. Mas ao redor aqui, Oswaldo, já existe Andirá, Santa Mariana, Itamaracá, já existe
esse cobrança. Eu digo assim, principalmente porque a Lucinéia vai poder explicar, porque antes a gente até chamava publicidade aqui em cima de escritórios que faziam o ITR, né, escritórios de contabilidade. O porquê de agora ter que passar para... De repente o cidadão tem costume de ir no escritório de contabilidade e fazer o seu ITR, né? Então agora é feito através do município. Lucinéia, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Dá uma chegadinha pertinho para
a
gente aí.
Isso, boa tarde a todos os ouvintes. Então, a declaração ela é feita anual, né? E geralmente é feita pelo contador, né? Isso aí não vai mudar. O que que mudou? Antes, igual o prefeito já falou, né? Era gerido pela Receita Federal o imposto. E era repassado a Receita apenas 50% da arrecadação para o município. Quando é celebrado o convênio com a Receita Federal, passa a ser totalmente do município a receita, 100%. Só que também vem a exigência de fiscalização, né? A gente tem meta e não pode deixar perecer 20% ali da malha fiscal sob pena de denúncia do convênio. A gente perde o convênio. Então vem junto a essa exigência da gente estar fazendo essa fiscalização, né? Aí a gente fez o convênio, que foi aprovado agora no começo do ano, e foi liberada a malha de 2021 e 2022. E como assim, para não pegar os contribuintes assim, de surpresa, né, assustar, a gente, em conjunto com o prefeito, aqui por pedido do prefeito, inclusive, a gente está fazendo esses avisos de autorregularização. O que que é esses avisos? Esses avisos é um comunicado, né, contribuinte, a sua declaração está na malha fiscal, né? Você tem um prazo de 30 dias para estar regularizando voluntariamente, sem a necessidade de um procedimento fiscal. É, por quê? Porque tem uma multa, né, punitiva de 75% quando o contribuinte não, é, não retifica a declaração e é aberto um procedimento administrativo e o valor é arbitrado. Aí, é, quando a gente envia esse aviso de autorregularização, ainda não foi aberto nenhum processo. Então, significa que cabe a denúncia espontânea. Ele não precisa recolher essa multa. Então, no intuito de colaborar com o contribuinte, que a gente está emitindo esses avisos de autorregularização. Então, é, se você recebeu, é aconselhável você procurar o seu contador, né, para estar retificando essa declaração. É, não precisa estar enviando nenhum documento para o município, né, que após a retificação, é, o pagamento, né, uma semana após já é liberado da malha para aceito pela Receita Federal.
Então quer dizer que ele vai continuar fazendo a sua declaração através dos escritórios de contabilidade, né?
Isso, normalmente.
Ah, isso é mais para pegar aquele que realmente não está fazendo a sua declaração, né? Vamos dizer.
Correto.
Né? Porque
Muitas vezes fica
a cargo do município, né?
Muitas vezes o contribuinte ele cai na malha por conta da forma como ele faz a sua declaração. Então muitas vezes ele procura fazer uma média. Ah, eu tenho 10 alqueires. 5 alqueires é terra boa, 2 alqueires é pasto e 3 alqueires é improdutiva. Então ele acha que ele pode fazer uma média no valor, certo? E aí ele faz a declaração pela média do valor de cada alqueire que ele tem na propriedade. O certo não é isso, né? Ele vai escolher. Ou ele faz como tudo terra boa, ou ele faz como tudo mediana, ou ele faz como tudo improdutiva. Ah, então, existe um equívoco, muitas vezes, na declaração, porque a Lucinéia estava explicando na reunião que dentro do programa da Receita Federal, Oswaldo, ele não tem essa composição, você não pode fazer uma composição. Eu tenho 5 alqueires de terra boa, vale 1 milhão. Eu tenho 3 alqueires de terra mediana, vale 300 mil. Eu tenho 2 alqueires de terra improdutiva, vale 100 mil os dois. E aí eu faço uma composição e declaro isso na Receita. Não. Ou ele escolhe fazer tudo como terra boa, ou ele escolhe fazer tudo como mediana, ou ele escolhe fazer tudo como terra improdutiva, Oswaldo.
É porque nós estamos vendo, que eu estava procurando aqui, para ver que na agricultura nós estamos tendo uma defasagem grande também. Agora, dia 30, termina a situação dos animais, né? O cadastramento através... E nós estamos numa defasagem muito grande. Parece que o agricultor está meio desligado ultimamente. O secretário da Agricultura, Camila, está aqui. É dar uns puxãozinhos assim para tentar fazer os agricultores também se mover, porque de repente, depois, na hora que vem as multas, elas são pesadas, né, Camila? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos. Todo mundo que está ouvindo a rádio agora. É uma demanda que a gente tem que correr atrás aí de regularizar, porque, na verdade, realmente muita gente deixa passar prazos. Não se atenta, não corre atrás dessas informações referente ao ITR mesmo, essa questão do sistema da Receita não aceitar que a propriedade seja descrita em várias aptidões diferentes. É algo que eu acredito que a maioria dos produtores não sabiam. Então, assim, acaba que por uma falta de informação, o produtor acaba caindo na malha e tendo problema com a sua declaração. Então, é algo que a gente tem que tentar fazer essa informação chegar mais ao produtor, né, tentar levar essa informação para que ele não tenha problemas lá na frente, que nem é o caso agora, está vindo referente ao ITR de 2021-22. Então, quer dizer, ainda tem 23, 24 a ser liberado.
Tá bem atrasado, né?
Exatamente, então tem ainda um prazo que a pessoa pode cair na malha ainda com outros ITRs que já foram feitos e pode dar problema. Então, acho que é o caso de cada um procurar escritório de contabilidade, tiver dúvida, se informar com a auditora, porque tem a chance ainda de mais gente receber esse comunicado.
Ele se aplica a 5 anos também igual a dívida pública ou não?
Exato, né? Após a declaração, fica 5 anos pendente de homologação. Nesse período, a Receita, a qualquer momento, pode verificar e colocar na malha, sabe? E complementando o que a Camila disse, o DERAL, né, o Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Agricultura do Paraná, divulga anualmente o preço, são 6 aptidões de terra, né? É autodeclaratório pelo contribuinte, ele que vai eleger, né? se é lavoura de aptidão boa, regular, restrita, pastagem plantada, pastagem natural, fauna e flora. Então, é autodeclaratório pelo contribuinte, né? Daí, ele tem que seguir mais ou menos essa tabela aqui que é divulgada pelo DERAL. Está lá no CIPT, que é o Sistema de Preço da Receita Federal. E é autorizado pela Instrução Normativa 1877 da Receita Federal.
É, e ele que vai botar o preço na terra dele, você vai colocar na minha, eu vou colocar lá embaixo.
Tem um patamar, porque senão ele pode declarar um valor muito baixo e aí ele cai na malha de qualquer maneira.
E tem também que quando declare, a pessoa declare aquilo que ela pode comprovar em laudo.
Sim.
Né?
Isso.
Ela pode, você tinha comentado na reunião.
Exato.
Se ela não puder comprovar em laudo, ela declara alguma coisa, aí alguém vai lá fiscalizar e acaba dando diferença, vai cair na malha do mesmo jeito, então tem
porque,
que ser...
Porque, por exemplo, tem pessoas também que caem na malha por áreas ambientais declaradas, né? Essas pessoas não são notificadas, essas pessoas têm que comprovar a área por meio de laudo, né? Feito por engenheiro florestal, né? Com inscrição no órgão.
É porque hoje nós temos aqui, segundo traz aqui o DERAL, nós temos em Bandeirantes 774 propriedades, né? É só para voltar ao negócio da vacinação, gente, para você ter uma ideia aqui, que eu estava vendo, Bandeirantes nós temos 203 propriedades, sabe quanto? Nós estamos aqui, hoje é dia 26, tem mais 4 dias, falta 123 ainda para se fazer. Então, quer dizer, se você fazer a guia animal, você não vai poder sair com os animais aí.
É.
Você é amigo produtor que está aí. É aletar também, já aproveitar e aletar.
Isso.
Agora, dessas 744 que a gente está vendo aqui, quantas fazem a apresentação desse ITR aqui? Que muito pouco.
São 105 que caíram na malha, né? É isso?
São, 105 só caíram,
esses
né?
Esses são os declarantes, né? Mas se a gente fiscalizar, poderia também fiscalizar aqueles que se declaram isentos e os omissos. Uhum. Esse que eu mandei a notificação foi os declarantes. Que caíram na malha pelo valor da terra nua declarado.
Então, 100 e pouco.
São.
Então, em termos de propriedade, que segundo que aparece nos dados oficiais, que são 774, então falta bastante, né, prefeito? Porque todas têm que pagar o ITR, né?
Sim.
Mas assim, a gente envia a notificação para o que estão na malha. Sabe? Não é todos que estão na malha.
Entendi.
Só vai notificar os que caíram.
Esses que caíram na malha que precisam estar fazendo essa regulamentação.
Então, e é bastante, né? 100 e pouco.
Assim, a gente queria frisar é que todos vão ser notificados, todos vão ter a oportunidade de se autorregularizar. Por quê? Porque a intenção nossa não é punir ninguém, sabe? Aplicar multa no contribuinte. Até porque fica abrindo processo administrativo, né? Delongando o prazo e criando obrigação, né? Apresentar laudo. Então, a gente está dando esse prazo de autorregularização para todos.
Aí você entra processo judicial também ou não? Porque se entrar o processo judicial, vai ficar mais caro as causas do processo do que a própria DR.
Por enquanto, não.
Esses são fiscalização administrativa, né? Por exemplo, digamos que o contribuinte não retifique. É aberto um procedimento administrativo, né? É intimado a apresentar laudo. Se ele não apresentar laudo, a gente vai arbitrar o valor, vai ser aplicado multa. Aí ele pode recorrer ainda para a Receita Federal daí, né, com recurso, é a Receita Federal que julga, é a Receita Federal, se tiver processo judicial, é a Receita Federal, a gente só faz essa cobrança aqui, a primeira cobrança, digamos.
É, trocando em miúdo, vamos dizer assim, o ITR é o IPTU.
É o IPTU.
Isso.
É isso.
Nós aqui no estado pagamos IPTU, na Zona Rural você paga o ITR.
ITR.
Então, é uma... E, de repente, isso é uma ajuda para o município, né, prefeito? Vamos dizer bem a verdade, nos dias de hoje.
Necessário, né, Oswaldo? Nós temos 500 quilômetros de estrada rural, precisa de manutenção constante, né? Nós temos pontes na zona rural que precisam de manutenção e até de substituição de pontes, né? Nós temos, assim, uma demanda elevada de atenção com a zona rural. E para isso precisa de recursos, né? E os recursos vêm em parte da cobrança do imposto territorial rural.
É mesmo porque a gente estava vendo aqui, o Guto Silva vai estar amanhã aqui fazendo uma reunião na região, né?
Cornete, por
favor. E nós vamos falar do asfalto da zona rural, né? Me falha a memória agora o nome do trabalho da zona rural. No programa que estará sendo discutido também.
É o programa de pavimentação rural.
É o programa de pavimentação rural. Então nós temos aí esse trabalho. O que é que temos aí em pendência do município, prefeito, além da queda das três águas? já que nós estamos falando em zona rural, né? Já aproveitar o embalo.
Não é um programa de rural, mas também vai beneficiar a zona rural, Oswaldo. Uhum. Nós conseguimos 4 milhões de reais com o Guto Silva para fazermos o asfalto dentro do Sertãozinho. Então, o bairro todo vai ser beneficiado com esses 4 milhões de reais. Vai asfaltar todas as ruas ali, todos os quarteirões. Temos ali o Itaipu, né, que vai fazer 3,3 km, acredito. 3,
no Sertãozinho vai ser
3,
né, o restante na
UEMP. Na UEMP, né? Então, 3 quilômetros ali no Sertãozinho. Tá? Temos essa também das Três Águas e temos o do bairro, a manutenção, 700 mil reais.
Do Juca Batista.
Isso. Uhum. E beneficiando ainda a zona rural, nós temos 3 milhões e 700 para compra de maquinários, né, que foi homologado agora recentemente. Assinado. Entregamos os últimos documentos. Né?
Já foi assinado o convênio.
Dos maquinários que a gente vai adquirir com esses recursos.
É, porque o DR lançou ontem um também para o norte do Paraná e nós envolve aqui Barra do Jacaré e Tambaracá, não é? Aqui na nossa região. Eu estava vendo que o Bandeirantes não entrou, falei, vamos, será que... Mas nesse do DR nós não entramos, né? Nesse DR, que foi feito, desenvolvido ontem, né, melhorar aí com cascalhamento, patrulhamento, compactação.
É a Rota do Progresso. Isso aí foram só alguns municípios.
Só alguns municípios aqui do norte. Só Itambaracá e Barra do Jacaré aqui na nossa
aqui
região.
Próximo de nós, sim.
Agora, nesse asfalto novo, então, vai entrar o Sertãozinho.
Entrou o Sertãozinho.
Aqui na cidade, entrou uma boa.
Só lá no distrito, né? Tem 3 quilômetros que é de Itaipu. E tem dentro do distrito. Agora, os outros quase 7 quilômetros que falta, nós já estamos em conversa com o Ortigara, da Fazenda, e também com o Márcio Nunes, da Agricultura, para nós conseguirmos esses 7 quilômetros que falta.
Agora, prefeito, já que nós estamos dentro desse asfalto novo, vida nova, né? Isso aqui também não dava para a Vila Rural, ali para ressaltar aquela rua lá que o pessoal foi pedir na Câmara segunda-feira? Porque ela está dentro da cidade, né?
É assim, Oswaldo. A estrada, a antiga estrada Iara, entrou dentro desse asfalto novo Vida Nova. 9.355.000 que veio. Vai ser asfaltado ali, a antiga estrada Iara, né, que passa na frente das chácaras, ali na frente da Vila Rural. Dentro, não. Dentro não contemplou.
Mas não consegue ali, porque praticamente é uma rua ali, né? Vamos dizer bem a verdade.
Ele não é urbanizado. Para que ele seja contemplado, ele teria que ser urbanizado. Ou seja, teria que pagar IPTU, teria que ter toda a infraestrutura, entendeu? Aí nós conseguiríamos, tá? O que nós vamos tentar conseguir futuramente é esse mesmo programa que atendeu as Três Águas. Aí nós vamos pleitear esse recurso para fazer lá dentro da Vila Rural.
O município não tem condição de fazer, prefeito? Por que não é tão longo, tão extensa a coisa ali, né?
Oswaldo, nós estamos fazendo um trabalho, todo mundo foi comunicado, nós fizemos audiências sobre o IPTU. O IPTU, ele recebeu uma planta genérica de valores que estudou, atualizou os valores dos imóveis e nós começamos uma recuperação do poder de investimento do IPTU, certo? Já deu algum resultado. Nós temos uma malha de asfalto dentro da cidade muito grande, Oswaldo. Tem recursos que a gente pode ir até o governo federal, até o governo estadual e pleitear para fazer recape asfáltico. Só que há programas que eles exigem assim: você só pode fazer o recape asfáltico em áreas onde tenha toda a infraestrutura, meio fio, iluminação, galerias, esgoto. E nós temos uma boa parte da malha viária de ruas que não tem galerias. Não tem galerias. Então, nesses trechos, nós não conseguimos usar recurso do governo. Nós estamos usando justamente o do IPTU para fazer essa manutenção de recape asfalto.
Agora, o senhor falou que ali daquela estrada, na antiga estrada da Iara, e aquela continuação da Carmelo Comigo, como é que vai ficar aquela ali?
Também entrou.
Entrou também?
Também
porque
entrou
ali é grande,
e vai ligar ali na Zenaplast.
Ali é? Vamos dizer, porque na verdade ali são duas, né? Uma do lado da outra, né? Vamos dizer.
Tem agora o Obioda, tem a Carmelo Comigo numa continuação, a antiga estrada da Iara, a Francisco Pereira, que liga do Mário Sérgio até lá no, na Iara, a antiga Iara, né? A antiga Estrada da Iara, vai ser feito também.
Vai ser feito aquela área ali.
Vai ser feito também. É, a rua atrás do Dejo Mineiro, Oswaldo, vai ser feito também. É, esqueci o nome daquela rua lá. É atrás do Dejo Mineiro, certo? A antiga ZBM, né? Aquela rua vai ser feito também. E tem mais uma ou duas que vai ser feito também dentro desse programa.
Havia uma expectativa grande também de conseguir ali atrás da Fiaban, né? Mas não consegue ali porque é uma área particular, né, prefeito?
É uma área particular.
Não houve acordo ainda.
Demanda ainda, Oswaldo, uma doação, que aquilo passe para o nome do município. Né? Se esse processo não dá tempo da gente fazer até que
se poderia execute. Entrar nesse também esse programa.
Se já tivesse passado para o nome da prefeitura, para a posse da prefeitura, sim, nós poderíamos ter inserido esse trecho também no asfalto novo.
Agora, voltando para a nossa zona rural, situação certo. Das pontes, secretária, prefeito, o que é que a gente pode dizer, já que nós estamos já nesse embalo aí da zona rural? Como é que vai, aquelas pontes que caíram, ficou de se fazer, manilhamento, como é que está, em que pé que está essa situação?
Hoje a gente tem duas pontes que estão em fase de projeto, né, que é lá o Malaguini e uma ponte do Sertãozinho, que está com o secretário de obras, está em fase de projeto, tá, se eu não me engano agora já está em orçamento, para poder a gente ter uma noção de como vai ficar e dar andamento nessas que seriam as mais urgentes, mas a gente tem bastante coisa ainda. Precisando.
Tem uma proposta, Oswaldo, do Estado, né? Mas nós precisamos refinar. Até estávamos falando hoje, né, de mais três pontes também. Vamos ter uma reunião terça-feira que vem sobre isso para poder definir detalhes.
As anduelas já não foram compradas, prefeito?
Só para a ponte do Malaguini, só do Cabiúna. Só lá.
Porque a intenção era quando estava naquele esquema do. Que o município declarou, não é, estado de emergência, era 120 dias, se não me falha a memória, para tentar...
180 dias.
180 dias, não conseguiu fazer a compra naquela época.
Nós conseguimos fazer somente para duas pontes, que foi a da Avenida Paraná, que já foi consertada, e aí para essa da Cabiúna.
Tá, então e essas outras, que quando acho que não me engano é quatro ou cinco pontes, né?
Temos mais.
Na área rural tem mais.
Na área que foram destruídas naquela época?
Tem
mais isso?
Tem algumas que a gente já colocou algumas manilhas, já deu uma ajeitada e tá em situação tranquila, assim. Já até foi um engenheiro, deu uma olhada, disse que é ponte que dura por muito tempo ainda, mas tem algumas que estão precisando já de.
Pelo menos umas 8 ou 10 pontes. Nós temos uma no Bairro Novo. Nós temos uma nas Três Águas que precisa ser feita. Nós vamos procurar agilizar esse das Três Águas, porque ali vai receber o asfalto. Então a gente pretende agilizar essa das Três Águas a fim de contemplar também com o asfalto.
E lembrar que nós temos uma também, que é a nível judicial, que é aquela lá do Tônico Matheus ali, né?
Vereador Eli Arantes. Essa também está no projeto.
É porque essa aí, acho que é a nível judicial, já está vencendo o prazo, não está não, prefeito?
Não. Está tudo de acordo. Nós estamos dentro do prazo. Está sendo feito o projeto dela também. São quatro pontes que estão sendo feitos o projeto. É a da Cabiúna, é a do Sertãozinho, é a Eli Arantes Pereira e do João da Silva Cravo.
Só voltando, vamos dizer que ali, ali a Invernal está praticamente já dentro da zona rural, vamos dizer, não está, mas vamos dizer assim, aquela rua Félix Rufino de Souza, que é atrás ali do viveiro, aquela do viveiro, não tem como assaltar aquilo ali, prefeito?
É uma situação semelhante a essa atrás da Fiaban, Oswaldo. Ela não é...
é particular,
não é
também.
É particular também.
Marcelo, loteamento do Marcelo também é particular, ou não?
Loteamento do Marcelo, não vou saber dizer, Oswaldo, posso levantar essa questão.
Ali também tem algumas coisas também que...
Mas é do loteamento do Marcelo.
Mas ali paga IPTU, né?
Tem uma situação diferente, Oswaldo. A situação do loteamento do Marcelo, nós precisamos ligar o esgoto dela no emissário que foi construído para receber o esgoto do Morro dos Anjos. Então foi feita a ligação do esgoto do Morro dos Anjos. E aí nós temos agora que fazer a ligação do loteamento do Marcelo com esse emissário. O João Guim já está planejando isso aí para fazer essa execução, e aí na sequência a gente pode dar uma regularizada no asfalto ali do Marcelo.
É, porque ali também vai ter que ser feito um trabalho de rede de esgoto nas casas também, né? Para ligar também a rede de esgoto,
isso,
né?
Isso, correto. Tem algumas casas que ainda são
fossas, né?
São fossas.
São fossas. E ali não teria também, não sairia naquela região ali um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, prefeito? Aquela região não está englobada também ali por ali, fundo de vale?
É possível. É possível. É possível fazer ali um fundo de vale. Nós estávamos em estudo, Oswaldo, até porque tem um loteamento para sair ali próximo, né? E aí nós estávamos em estudo de fazer ao longo do Ribeirão Água das Antas, tá? Ao longo do Ribeirão, um projeto de fundo de vale. Mas estamos aguardando o empresário que nos procurou e ele quer fazer um loteamento lá. São dois empresários, na verdade. Um do lado de cá, do lado onde tem o loteamento do Marcelo, e o outro do lado de lá das Antas.
Ainda dentro da Zona Oeste, você falou de fazer fascismo. Ali, descendo, vindo do Morro dos Cabritos, que era para ser feito alguns bolsões de água, para conter a água ali, foi já entrado em contato para tentar diminuir a vazão de água, principalmente ali nessa ponte da Ilha Arantes?
Oswaldo, existe a previsão, além da troca da ponte, nós vamos fazer também microbacias.
Não, chamar bolsão para segurar a água, né?
Isso, o projeto já está pronto, né? Nós só estamos definindo o local, porque quanto mais próximo do ponto de alagamento, Oswaldo, melhor o bolsão, a microbacia. Né? Então, o local ideal seria ali próximo do loteamento Tunico Mateus. Ali próximo seria o melhor local para fazer essas microbacias.
Seriam quantos? 4 ou 5, prefeito?
A princípio, 2.
2 só?
2 seriam suficientes. Nós fizemos aquela duplicação das galerias, né? E ela já surtiu um efeito muito bom, certo? Nós pretendemos fazer duas microbacias ali, né? E depois analisar o efeito que ela deu, né? Provavelmente as casas que vão ser construídas pela Menin, eles vão ter que fazer algum projeto, Oswaldo, de contenção, vão ter que fazer algum equipamento ali, seja uma microbacia, seja um dissipador, né? Eles vão ter que fazer alguma intervenção ali para poder evitar maior acúmulo de água. Então, por isso, nós estamos planejando fazer primeiro 2 microbacias e, na sequência, a gente acompanhar a evolução das enchentes para depois planejar novas intervenções.
Porque, na verdade, toda a água que vem daqueles conjuntos lá em cima, ela vem pelo Morro do Cabrito ali, descendo
vem
por ali.
Na verdade, assim,
só 2 vai conter tudo?
Na verdade, assim, o loteamento que a Menin vai construir, ali entre o João Teodoro e Julieta Lordani, metade dele cai para o fundo, para o Morro do Cabrito, metade cai para a rodovia, a BR-369, né? Então, nós estamos aprovando o projeto da construtora Menin e já vai ter essa exigência deles fazerem uma intervenção para retenção de água.
Porque aquele do Castanho também, metade cai para um lado e metade cai para o outro.
Metade cai para o outro, cai lá para o Morro do Cabrito. Só que o Castanho, por enquanto, ele não tem promovido assim muita acúmulo de água, porque ainda não saíram muitas construções ali, Oswaldo. As que saíram mais para o lado aqui da rodovia BR-369.
Mas a gente tem que pensar no futuro, né, prefeito?
Já planejar o futuro. Já planejar o futuro.
É porque hoje a gente faz as coisas, senão a gente fica no passado. Se pensa no hoje, esquece o futuro.
Correto.
E aí estamos hoje vivenciando alguns trechos aí que realmente estão deixando a desejar mesmo, porque no passado foi pensado no agora.
Perfeito, isso é fato, Oswaldo. Tem que haver um planejamento, um estudo bem aprofundado, né, justamente para não haver reflexos futuros.
Em termos de zona rural, patrulha rural, secretário, tem alguma coisa? Né, temos aí o Estado liberando algumas patrulhas a nível desse ano. Liberaram alguma para nós aqui? Como é que está essa situação para dar um fôlego aí na agricultura?
Por enquanto, o que a gente tem é aquisição de maquinário novo, né? Para que a gente possa ter duas frentes de trabalho aí e dar uma adiantada na programação, porque com uma frente de trabalho só fica corrido, nossa extensão rural é muito grande e realmente fica apurado. Com duas frentes de trabalho vai dar uma aliviada. Agora com o convênio já assinado, acredito que já vamos começar aí o processo de licitação e correndo tudo bem, até o final do ano aí a gente já vai ter mais uma frente de trabalho. Aí vai dar para dar uma adiantada boa no serviço de manutenção.
Osvaldo, eu estava em conversa com o prefeito de Marechal Rondon, lá em Curitiba. Encontramos com ele lá na Secretaria das Cidades, com o Guto Silva. E lá em Marechal tem 1.300 quilômetros de estrada. Né? E é uma realidade hoje, Osvaldo, a dificuldade para se conseguir cascalho. Né? Muito
aqui
difícil.
A gente já vê isso.
Muita exigência. É, exigência também do próprio governo na questão de licença para poder extrair o cascalho, né? Realmente está reduzindo. Então, hoje, os municípios, eles estão buscando alternativas, sabe, para essa situação. Não é à toa que o governo do estado lançou esse programa do asfalto rural, pavimentação rural. No oeste ainda continua acontecendo as pedras irregulares, né? Em alguns lugares está sendo usado bloco sextavado de concreto.
E dizem, tá? Que é melhor que o asfalto.
Inclusive foi a nossa sugestão para as Três Águas que fosse feito no
Quero
bloco
sextavado. Quero pensar lá no futuro, é aí onde a gente fala, né? Entramos em pensar no futuro. Né?
Isso, exatamente. Mas o pessoal lá escolheu o asfalto, né? Então a gente respeita a decisão da comunidade. E assim, Osvaldo, está se buscando alternativas, certo? Existe um produto que é aplicado, os municípios trabalham a base, a subbase, né? E depois vem com esse produto, né, aplicando na estrada, o que ele compacta mais ainda a terra ali preparada nessa base aí. Então, os municípios vão ter que buscar alternativas, porque vai ser desafiador essa manutenção. Né, somente com os maquinários. Os maquinários é uma parte do processo, mas a matéria-prima em si tem que ser estudada e planejada alternativas.
E o pessoal sempre fica assim, nem entra ali, mas eles já dão aquela. Vocês falam só dos lados de lá, do lado dos Três Águas, não sei o quê. Nós dos cinco bairros aqui, vocês não estão nem aí com a gente. Vocês não perguntam como é que está a situação ali. Mesmo porque, se a gente for ver, nós estamos vivenciando aqui para esse lado da Iara.
Certo.
Nós temos ali praticamente, está nascendo uma cidade ali, né? Uhum. Um distrito ali, porque tem umas chácaras ali que. Tem muita gente já morando por ali. Qual é o projeto que tem para aquele setor ali? Secretário, principalmente quem entra na área agricultura, né?
Uhum. Nós temos toda essa proposta do governo, né, Osvaldo? O município pode fazer alguma coisa também. O que nós precisamos estudar é melhorando a arrecadação do município, onde o estado puser um investimento, nós fazermos também um aporte maior, as chamadas contrapartidas, correto? Mas o município por si só não consegue fazer frente a todas essas necessidades. Estamos falando aqui que o Sertãozinho vai receber 3 quilômetros de asfalto na estrada que liga ao distrito, né?
Por onde vai ser, prefeito? Por aqui da antiga, que é aquilo que a gente fala. Se pensasse no futuro, nós teríamos uma estrada hoje, né? Porque hoje nós vamos ter, porque ali não é estrada mais, ali
não,
já virou.
Não, já se deteriorou.
Vai por ali ou pela Água da Onça?
Por ali, vai por ali onde havia o asfalto, aproveitando, Osvaldo, a base e a subbase que já estão bem compactadas, né? Então, o trabalho vai ser bem menor, né? Fazer um trecho novo exigiria um gasto ainda maior. Com esse trabalho, normalmente, Osvaldo, é trabalhado de 30 a 35 centímetros da base para poder vir o asfalto em cima.
Mas é o quente ou é o frio que vai ser colocado nesse
O que a Itaipu liberou para nós ali é o TST.
Ah, tá.
Né? É o TST. Não é o asfalto quente. Né? O que o governo do estado está liberando é o asfalto quente.
É, porque existe uma diferença entre um e outro.
Existe,
né?
Existe sim.
Agora, ali, isso aí não tem nada a ver com aqueles 4 milhões que vai ser para assaltar todo o Sertãozinho, né?
Correto, os 4 milhões é dentro do distrito.
Dentro do distrito. É. Agora, outros bairros aqui, vamos falar para esse lado da Ibiúna, esse lado aqui, senão eles vão ficar, o que é que tem para ali?
Então, mas aí a gente aproveita a oportunidade do seu Zé estar aqui e falar para o pessoal participar também com a gente do conselho, porque toda a programação é passada pelo conselho primeiro, é aprovada pelo conselho, todas as manutenções. Ontem a gente teve uma questão de trechos que estavam precisando meio com urgência. Antes da gente mudar alguma coisa, foi passado pelo conselho, aprovado primeiro. Então, assim, é importante também o pessoal...
Mas tem coisas que não dá para se esperar pelo conselho, né? Tem
não, mas eu digo para participar, para poder estar ciente da programação,
né?
Sim. Ah, mas qualquer emergência o pessoal pode ir mandando para a gente, quando é uma questão de locomoção mesmo, não tem como, aí a gente passa na frente para poder auxiliar, né? O pessoal conseguir fazer a locomoção. Mas quando é uma questão, assim, de manutenção, aí é importante que passe pelo conselho, pelo menos ter um representante do bairro, porque é lá que a gente discute aonde vai, onde vai continuar a programação, quem está na vez. Aí é importante o pessoal também estar por lá. Mas questão mais urgente assim, pode sempre estar mandando para a gente. Eu acredito que todo mundo que mandou que era uma urgência, a gente foi atender, foi dar uma olhada. E continuamos assim, manda lá, é urgente, não está tendo como sair, a gente vai dar uma olhada, se for o caso. Aí passa na frente, né, por uma questão de urgência, mas tem que ir avisando a gente, né, porque é muita estrada e também a gente não consegue o tempo todo estar olhando todos os trechos da estrada.
É porque a gente vê, eu falei desse lado aqui da Yara, porque a gente vê que está crescendo aquele setor ali.
Sim.
Você dá uma volta, você fala, nossa, mas tem tanta coisa aqui assim, a hora que você para, você imagina, você fala, louco. Onde surgiu tanto assim?
Verdade.
E a gente não tem, né?
Oswaldo, essa é uma questão assim que nós precisaríamos debater com mais profundidade, porque essa questão de chacreamento, Oswaldo, existe a questão também da exigência
legal,
né? Então, a doutora Kelly, do GAEMA, em Santo Antônio da Platina, tem feito um trabalho, a Camila e o Neto têm participado de reuniões constantes com a doutora Kelly, todos os municípios, não é Bandeirantes, não é exclusivo de Bandeirantes, todos os municípios, né? Então, existe coisas que o município vai poder fazer por eles, mas vai ter coisas que o município não vai ter condições, até por força de lei, né?
Inclusive, lá no Iara, a maior parte de demanda que eu recebo é em lugar que a gente não, infelizmente, não pode mexer, devido a restrições da doutora Kelly mesmo. Então, a gente sempre responde o pessoal, mas tem muita coisa que não dá para fazer.
Tá certo. O Lei chegou no final, Lei. Você chegou no ônibus para dar tchauzinho só. Só para aparecer. Foi igual roubar na cofre. Deu tchau. Bom, para a gente finalizar a situação do ITR, só para a gente fechar. O Lei, boa tarde. Só para você dar tchauzinho na janela.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde para todos aí, para o prefeito, Zé Castelar. Para Camila, Lucinéia, e o nosso boa tarde para todos os ouvintes. Um abraço a todos aí. Cheguei em tempo, pelo menos para dar uma boa tarde.
Tá certo. Para a gente finalizar do ITR, só explicando novamente, que o conselho se preocupou com isso, né, Zé?
Sobre a reunião de ontem, né, como eu falei no início. E aí ontem a gente tomou essa decisão e que hoje estamos aqui, né? Foi feita a reunião de manhã com o prefeito, com a Lucinéia. E elas vieram para explicar que não é aquilo que os produtores estão imaginando, né?
E eu acho que a gente esqueceu de comunicar, mas são 30 dias a partir do recebimento do aviso. Porque os produtores estavam achando que era 30 dias a partir da emissão da notificação. Mas não, são 30 dias assim que receber.
Tá. Então, mais alguma coisa, Luciné?
Então, se alguém tiver com alguma pendência que precisa de um prazinho um pouquinho maior, né? A gente pode estar...
revendo, né?
Isso, a gente pode estar revendo também. A intenção, igual eu falei, a intenção não é punir o contribuinte, né? É que autorregularize.
Só para a gente finalizar, prefeito, pessoal lá naquela Baixada da Bela Vista, aquelas casas, como é que está o andamento daquilo? Só para dar uma satisfação para a comunidade ali.
O nosso secretário de habitação está em Curitiba nesse momento. Acabaram de sair de uma reunião com a Coapar. Nosso projeto são algumas residências para quem perdeu ali as suas residências, e a Coapar aprovou, finalizou todo o processo. Em breve a gente vai ter aqui o início das obras da construção dessas unidades.
O local não definiu ainda, né?
Sim, no Mário Sérgio.
Vai ser no Mário Sérgio.
Mário Sérgio,
né?
Tem um terreno lá de 3.300 metros e a gente vai construir essas unidades lá.
Quantos já tem ideia de quantos ali que vão ser beneficiados ali, prefeito? Porque saiu umas, mas não tem nada a ver com aquelas. Isso aqui é outra coisa.
Tivemos 12 famílias que foram atingidas de maneira a perder o imóvel, né? Então essas 12 famílias vão ser atendidas.
Mais alguma coisa, prefeito?
Osvaldo, quero agradecer aí e parabenizar o conselho. Na reunião hoje nós estávamos reunidos, né? Numa reunião lá de trás, o diretor regional do IDR, né? Do ADAPAR, elogiou aqui a participação do conselho, a atuação do Conselho Municipal de Agricultura, né? Eu quero agradecer aqui o José Castelar, o Lei e todos os membros que têm participado do conselho. Reforço o que a secretária Camila falou a respeito da participação. Gostaria que os outros bairros da cidade viessem participar. É toda segunda, quarta-feira do mês, às 14h, né? Pode se informar, às vezes acontece no Sicredi, às vezes acontece lá na Secretaria de Agricultura, tá? Participe, vocês vão poder trazer as demandas de vocês para o conselho e assim entra dentro do planejamento. É claro que a Secretaria de Agricultura tem essa visão voltada para onde está acontecendo os problemas, mas quando vocês participam, vocês podem trazer a demanda mais urgente ali, né, aquela que está acontecendo naquele momento. Então, agradecer aí a Lucinéia também, o trabalho que está fazendo e a abertura que ela deu, né? Como ela disse, se alguém tiver dúvida se caiu na malha fina, pode vir até ali. Ela vai estar saindo de férias, mas em começo de agosto ela já vai estar voltando, né? E aí ela está à disposição para ajudar vocês, agricultores, tá? E o prazo também é só trabalhar com ela e tem essa margem de negociação até setembro, a gente poder regularizar tudo isso aí, se Deus quiser.